As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, adiantou à ERD que, à primeira vista, o homem que foi encontrado sem vida na manhã deste domingo, na envolvência da antiga fábrica da fiação, não terá sido vítima de homicídio. Ainda assim, segundo a mesma fonte, agora está em curso um processo de investigações da competência da Polícia Judiciária, onde todos os indícios serão avaliados, sendo que a autópsia acabará por esclarecer o que de facto aconteceu. O senhor em causa, recorde-se, com idade entre os 50 e os 60 anos, foi encontrado seminu, confirmou-nos a PSP, e ainda com algumas escoriações. O corpo estava num descampado. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública adiantou que se tratava de um cidadão sem abrigo. É informação da Comissão Municipal de Proteção Civil de Tomar. Foram detectados casos de infecção Covid-19 no lar de São Mateus, Junceira, e também na creche da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Em ambas as situações, a Autoridade de Saúde de âmbito local está a fazer o devido acompanhamento, assegura um comunicado enviado para a redação da ERTE. Nesta avaliação, refira-se, é notório um preocupante aumento de infecções diárias que, de acordo com a Delegada de Saúde, poderão ser já reflexos das festividades de Natal e Ano Novo, alerta a Comissão. De acordo com os dados enviados pela Unidade de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, no Conselho de Tomar, entre 21 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021, registaram-se 171 novos casos de infecção, encontrando 152 indivíduos em vigilância ativa. 758 pessoas testaram positivo à Covid-19, tendo recuperado da infecção 592, isto uma contabilidade desde a chegada da pandemia ao nosso país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Celeste Heleno, de 100 anos, foi a primeira utente de um lar em Portugal continental a ser vacinada contra a Covid-19. Aconteceu nesta segunda-feira, em Mação, precisamente na Casa de Idosos de São José das Matas, numa ocasião que contou com grande carga formal, desde logo pela presença de Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. No total, refira-se, estiveram em causa 112 doses que foram administradas a utentes da citada instituição, assim como na Santa Casa da Misericórdia de Cardigos, também no território maçaense, que foi escolhido devido à sua elevada taxa de propagação do vírus. Ou seja, à escala nacional, este processo irá ter continuidade nos lares dos 25 concelhos colocados nesse patamar, de acordo com a recente contabilidade da Direção-Geral da Saúde.
Rádio Air, informação.
É a atualização mais recente da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 78 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, numa globalidade que chega agora aos 7.196 óbitos desde a chegada da pandemia ao nosso país. Lisboa e Vale do Tejo foi a região com o maior número de vítimas mortais, num total de 33, seguindo-se o Norte com 18, o Centro teve 15, no Alentejo morreram mais 10 pessoas, enquanto o Algarve e a Madeira lamentam mais uma morte. Já no que a infecções diz respeito, registo para mais 4.339, num total de 431.623. No Norte foram detectados mais 1.570 contágios. Lisboa e Vale do Tejo somou mais 1.437, enquanto no Centro há mais 644. No Alentejo, registro para mais 383. No Algarve foram 188. Nos Açores, mais 89. E na Madeira, mais 58. Há nesta altura 3.171 pessoas internadas, das quais 510 em cuidados intensivos. Tomar voltou a ser dos concelhos mais frios de Portugal continental, neste caso durante a madrugada manhã desta segunda-feira. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros desceram até aos 2 graus negativos, ainda assim um registro menos baixo do que comparado com a realidade do último domingo, a altura em que o território nabantino caiu para os menos 4. Mas o pior parece ainda não ter passado, a fazer fé nas previsões do IPMA. Até esta quarta-feira está em vigor o aviso amarelo devido à persistência de temperaturas baixas, sendo que durante as próximas horas é expectável que o mercúrio possa descer até aos 4, 5 graus negativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Humberto Morgado já tomou posse como comandante dos bombeiros municipais de Tomar, numa cerimónia que decorreu no quartel Nabantino. Fica assim fechada a sucessão de Carlos Gonçalves, que, recorde-se, saiu de funções há cerca de mês e meio, ele que era comandante dos operacionais nabantinos desde 1 de fevereiro de 2015. Humberto Morgado, de Abrantes, tem no currículo passagens pelos chapadores de Leiria, como subchefe, pelos chapadores de Santarém e ainda pelos bombeiros municipais de Abrantes. A Hertz marcou presença na apresentação, à altura em que o próprio Humberto Morgado se deu a conhecer e traçou objetivos para o futuro.
Aceitei com elevada honra e compromisso e responsabilidade o convite para comandar este Corpo de Bombeiros. O mais importante nos Corpos de Bombeiros são os seus elementos. E desta forma, espero contar convosco com a vossa dedicação e resiliência para que a mudança seja uma realidade. Estou aqui para o Corpo de Bombeiros, pois cabe a nós essa mudança. Para melhorar nas mais diversas operações de socorro, de proteção e socorro, que somos solicitados no dia-a-dia. Tendo como objetivos prioritários, nomeadamente o aumento de efetivo, como também já foi proferido pela Sra. Presidente, uma abertura de uma recruta de bombeiros chapadores, mas também uma recruta de bombeiros voluntários. E cursos de reciclagem para quem já está integrado na carreira de bombeiro chapador, além da outra formação essencial. A aquisição do fardamento, nomeadamente a mudança para o fardamento utilizado pelas corporações municipais, e a aquisição de EPI urbano e florestal, que vocês bem precisam. Não esquecendo a aquisição de veículos, principalmente a reestruturação do VUS e do veículo urbano de combate a incêndios, e outros equipamentos que sejam necessários, e também um refresh no aquartelamento.
Destaque ainda para as declarações da Presidente da Câmara de Tomar. Anabela Freitas marcou presença na tomada de posse para garantir ao novo comandante que a autarquia irá ser um agente facilitador daquela que é a missão dos soldados da paz.
O ano de 2020 foi um ano muito exigente para todos vocês. Felizmente que não se juntou à questão Covid aquele que é a incidência em matéria de incêndios florestais. Mas todos vós sabeis, muito melhor do que eu, que se temos um ano bom, no ano seguinte as coisas podem complicar. E durante este ano que vamos ter, não vamos deixar de ter o Covid e vamos continuar a ter aquilo que é o número de ocorrências que temos. Relembro, somos dos Corpos de Bombeiros do Distrito de Santarém que tem maior número de ocorrências e, portanto, não só socorrer as ocorrências que ocorrem no nosso concelho, bem como aquelas que ocorrem em concelhos à nossa volta, em que vocês têm sido chamados e têm dito sempre presente. E, portanto, vamos ter um ano muito exigente. Mas o importante, e relembrando aqui aquilo que disse o Comandante Humberto Morgado, quem faz o Corpo de Bombeiros são os homens e as mulheres que prestam serviço neste Corpo de Bombeiros.
52 dias depois, Miguel Borges, Presidente da Câmara de Setúbal, está de volta ao ativo. O autarca, recorde-se, travou uma dura batalha contra uma infecção Covid-19 que o atingiu, obrigando mesmo ao seu internamento hospitalar. Na primeira pessoa, em declarações à Hertz, Miguel Borges deixou assim o seu testemunho sobre este período de veras complicado, confessando-se emocionado por regressar então ao ativo. Ficaram agradecimentos a todos quantos o ajudaram nesta caminhada.
É claro que uma grande emoção, não é? Chegar ao meu gabinete, que no qual estava, como dizem muito bem, há 52 dias, é sinal que mais uma luta vencida, mais uma batalha ultrapassada, e quando assim é, só tenho que agradecer a todos aqueles que cuidaram de mim, a todos aqueles que me trataram muito bem, a todos os amigos, a toda a família que acompanhou, aos colegas de trabalho que tiveram um trabalho fantástico em todo este tempo. E realmente foi um dia de grandes emoções mesmo. Está a ser, vai ser um dia, enquanto estas emoções não voltarem ao normal, vai ser assim, pronto, vai ser, é mesmo assim. É verdade que de bom há que registar toda a solidariedade, toda a amizade, todo o companheirismo, toda a disponibilidade das pessoas, dos amigos, da família, até de amigos daqueles que a gente já não vê há muito tempo, mas sabemos que são amigos de vários pontos. Realmente saber que numa altura em que nós temos a percepção da nossa fragilidade, e a fragilidade é enorme, Uma coisa é uma pessoa estar com uma doença em que as pessoas vão à nossa casa, podem-nos levar as coisas, podem-nos visitar. Outra coisa é estarmos com uma doença, com um vírus contagioso, em que vemos as pessoas à distância e que as pessoas nos deixam as coisas à distância, é que não há a questão dos afetos. São também quase virtuais mesmo, são à distância, mas é bom saber que há muita gente que é disponível para nos ajudar, e que ajudaram bastante a ultrapassar todos estes momentos, que foram maus, alguns deles mesmo muito maus, que ficarão também como ensinamentos e ficarão para a memória para sempre, sem dúvida.
A ERT quis ouvir de Miguel Borges alguns conselhos dirigidos aos que ainda desvalorizam esta doença. O presidente da Câmara de Sardual falou depois de atitudes inconscientes e criminosas, não deixando de recordar as pessoas que estiveram no seu quarto de hospital e que não resistiram à doença.
Bem, eu não tenho palavras para quem desvaloriza esta doença, porque, na verdade, eu não sei. Não sei o que dizer a essas pessoas perfeitamente inconscientes. E mais, às vezes a sua atitude destas pessoas não é só uma atitude inconsciente, é uma atitude criminosa. Porque uma coisa é uma pessoa, por exemplo, não tomar uma vacina porque não quer tomar uma vacina e essa vacina só a prejudica a ele se não o tomar. Outra coisa é não tomar uma vacina porque não quer tomar, mas o facto de não tomar essa vacina pode ser um veículo de transmissão de uma doença que vai afetar os outros. Uma coisa é quando nós assumimos um comportamento incorreto, mas que só nos prejudica a nós. Outra coisa é quando nós assumimos um comportamento incorreto, mas que tem efeitos na comunidade, tem efeitos no grupo. Isto é uma atitude criminosa. É uma atitude em nada desculpável. Porque aquilo que esta doença é uma doença muito má. Apanha-nos todas as fragilidades. É claro que eu estou aqui hoje a falar convosco, mas no quarto onde eu estive, houve pessoas que saíram de lá e que nunca mais falaram, nunca mais vão ver ninguém, nem nunca mais ninguém os vai ver. Porque, na verdade, isto é muito mau, é mesmo muito mau, e não tenho palavras para essa gente inconsciente que desvaloriza. E, como digo, é uma atitude criminosa, criminosa mesmo. Porque eles podem não afetar nada, mas o facto dessa sua atitude pode prejudicar bastante todas as outras pessoas. Isso é indesculpável.
E quando tudo apontava para que o Centro Escolar da Linha Cera em Tomar fosse uma realidade no arranque de 2021, eis que surgiu mais um adiamento à finalização da obra, agora com final previsto para 31 de março. Esta prorrogação foi aprovada em reunião da Câmara de Tomar, não sem antes terem sido dirigidas duras críticas à forma como este processo tem decorrido, com o empreiteiro no olho do furacão. Com efeito, o centro escolar começou a ser uma realidade a 16 de maio de 2018 e o prazo de execução fixava-se em 360 dias, ou seja, um ano depois. A verdade é que já entramos em 2021 e as crianças e jovens, assim como os docentes, continuam a ter aulas em contentores. Uma situação que motivou palavras ríspidas de Francisco Madureira, vereador do Partido Social Democrata.
Foi o muro, por causa do inverno, povogamos. Foi a questão dos interiores, povogou-se. Agora a questão da pandemia, aqueles meninos e aquelas meninas, aqueles professores, passaram este tempo de pandemia dentro de contentores. Agora, eu sou-lhe muito honesto, nós entendemos que a Câmara tem que prorrogar, a obra não está pronta, mas também achamos que tem que fiscalizar, tem que pressionar, tem que ir em cima deles, porque uma obra daquelas em que começou em 16/5/2018, por simples escolar, acho que até o próprio empreiteiro, eu se fosse empreiteiro daquela obra, tinha problemas de consciência em estar, é porque aquilo não é fazer uma estrada, aquilo não é fazer esgotos, aquilo é uma escola, quer dizer, e eles não têm qualquer pejo em andar aqui a pôr o dinheiro à frente destas situações educativas. E eu digo-lhe isto com muita sinceridade. Eu espero que a Câmara atue perante esta obra com todas as suas forças para que o empreiteiro seja penalizado. Para quê? Nós, o Conselho de Tomar, já não conseguimos andar para trás. Mas que ele, quando for a outros conselhos, fazer outras escolas, que tenha a consciência de pensar, é pá, que é assim, podemos falhar um bocadinho, é pá, agora falhar desta maneira. Pá, eu digo-vos isto com honestidade. A obra foi consignada em 16/5/2018. Pá, agora a gente faça todas as contas em conjunto. E eu sou muito honesto. É uma coisa que me custa muito ver com o que se passou. É porque é assim, o inverno é razão para a obra não andar, mas o inverno não é razão para a obra despachar. Ninguém se lembra dos professores, ninguém se lembra das meninas, ninguém se lembra dos meninos. Epá, e o Estado continua a pagar aquela gente.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também não escondeu desagrado com os sucessivos adiamentos da obra, deixando claro que a Câmara vai penalizar o empreiteiro dentro do quadro legalmente previsto.
Como sabem, são obras financiadas. É todo o trabalho que a gente tem que fazer junto à CCDR para não perder o financiamento. Ou seja, podemos fazer prorrogações, reprogramações, depois tem que ir outra vez a decisão, depois tem que não ir não sei o quê. Agora, dizer-vos que é um atraso inadmissível. E este atraso nesta obra está ao nível de atrasos de outras obras que a empresa tem. Problemas de consciência não parece que tenha, porque o calor que o senhor vereador aqui pôs não tem nada a ver com o calor com que eu às vezes ligo para a empresa. Portanto, é um bocadinho pior. Nós temos, pensando que, olha, hoje estariam lá hoje a começar, adquirimos um mobiliário todo, temos um mobiliário todo adquirido, que está guardado no centro, no pavilhão da linha cera, não é? Porque agora atrasou-se a questão do cá fora, dos muros, não sei o quê, não sei o quê, não sei mais. Depois aquilo tem coisas surreais. O projeto previa um revestimento que só acho que há uma empresa ou duas, ou o que é em Portugal que fazem aquilo. Depois, primeiro que o fulano da empresa viesse. Depois a gente, a própria junta até dá alojamento para ele e para a esposa e para mais não sei o que, eram dois ou três que lá andavam. Só aquela empresa que faz aquele tipo de... E, portanto, deve ter trabalho por tudo quanto é sítio, não é? Depois vem hoje, depois não vem hoje, depois vem amanhã, depois vem não sei o que, depois vem não sei o que. É óbvio que tudo aquilo que estiver previsto no contrato a gente vai exercer, sem dúvida.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.